こんにちは、皆さん、元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Rakuraku Bunpo. Eu sou o Christian e eu quero ver com você hoje duas partículas muito interessantes do Nihongo. Mas antes disso, eu quero lhe propor também o nosso desafio de hoje. Como você diria em japonês, em Nihongo? Eu vou estudar com os amigos em casa hoje, ou com umas amigas em casa hoje. Se você está estudando japonês, por exemplo, e alguém também está estudando com você e você quer se reunir para estudar, como é que você pode falar isso? Eu vou estudar em casa com os amigos hoje. O que quer que seja. Se você não saber como falar, não tem problema, a gente vai ver esta frase hoje, ela vai aparecer aqui na nossa aula, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos seguir para a nossa segunda etapa, a ponte, e eu vou passar com você pelas frases do nosso material. Nossa primeira frase do nosso material de hoje diz o seguinte: Asawa toasto to yogurto tabemashita. E significa, de manhã eu comi pão e iogurte. Vou colocar a frase aqui, a gente já fala sobre cada coisinha dela. Daí de oburisuka? Vamos lá. A nossa última parte desta frase é o verbo tabemasu. Só que ele está no passado. Tabemashita. Tabemashita. Comi. O que é que eu comi? Duas coisas aqui. Uma delas é toasto. Toasto significa pão. Mas é um pão torrado. É um pão que você coloca ali numa forminha, numa sanduicheira. Muita gente chama de coisas diferentes, né? Numa grelha. Tem alguma coisinha, uma chapinha. Ou na frigideira mesmo, num forno elétrico. Em qualquer coisa que seja, o pão fica tostado. Por isso essa palavra toasto, que vem do inglês toast. Ele é praticamente uma torrada, certo? Então, toasto seria o pão aqui, pão torrado. E yogurto, yogurto. Ele é iogurte, certo? Yogurto vem diretamente do inglês yogurt. Só está transformado aí no japonês. E entre os dois, toasto e yogurto, existe a partícula to. E ela está aparecendo bastante aqui nesta aula. Essa partícula to, ela vai juntar duas coisas. Então, é uma coisa e outra. No nosso caso, toasto to yogurto. Pão e iogurte. Essas duas coisas são as coisas que eu comi. Então, depois disso, vai vir a partícula o. E vamos ter até agora. Toasto to yogurto o tabemashita. Comi pão e iogurte. Quando isso aconteceu? De manhã. Asawa, de manhã. Toasto to yogurto o tabemashita. Eu comi pão e iogurte. Esse o a está aí porque ele está enfatizando que o ponto principal da minha frase é que foi de manhã. Eu poderia não colocar esse wa e falar apenas asa, toasto to yogurto tabemashita. Comi pão e iogurte de manhã. A diferença seria que eu não estaria enfatizando tanto a parte do asa. O meu foco da frase não é o fato de que foi de manhã. Mas nessa frase, como a gente tem o a logo depois de asa, é porque eu quero dizer, olha, é de manhã que eu estou falando, viu? Pode ser que tipo depois eu fale, de tarde eu comi tal coisa, e de noite eu comi tal coisa. Ou então, de manhã eu comi isso, mas amanhã eu vou comer outra coisa. Então, é para enfatizar que o tópico dessa frase, onde está a parte principal, é no asa. Por isso esse wa, ok? Mas eu estou só reforçando essa parte do wa, já que é uma coisa um pouco delicada no Nihongo. Mas o nosso foco aqui, neste momento, é esta partícula to, que funciona como nosso e, para juntar uma palavra com outra. Agora, cuidado. Você não pode usar to para ligar uma frase com outra frase. Você não pode dizer assim, por exemplo, ontem eu saí de casa para ir na farmácia. E depois eu fui em tal lugar fazer tal coisa. Não, você não pode usar esse e para juntar uma frase inteira com uma frase inteira. Você não pode usar to para fazer isso. O to, ele conecta uma palavra com outra palavra. Assim, ó, pão e iogurte. Aí funciona. Se for para ligar frase com frase, você não vai usar to. Você pode usar uma palavrinha, por exemplo, soste. Soste, que também significa e, mas é um e para juntar uma frase com outra, é diferente. Então, tem usos diferentes aqui dessas duas palavras que em português a gente falaria e. Combinado? Vamos passar para a nossa frase 2. Eu vou tirar aqui a nossa frase 1. E a gente vai ver que ela é bem parecida com a frase 1, mas ela vai mudar a coisa que está sendo comida, né, do café da manhã, e uma partícula também vai mudar. Isso muda um pouco o sentido. Vamos lá. A frase 2 diz o seguinte para a gente. Asawa pan ya kudamono tabemashita. E significa, de manhã eu comi pães, frutas entre outros. Aí esse entre outros é que está a novidade. E a mudança da partícula to para a partícula ya. Eu vou colocar a frase aqui e a gente vai falar sobre cada coisa dessas, ok? Bom, essa frase ela é praticamente igual. A estrutura dela é a mesma, muda apenas que em vez de tostoto yogurto, em vez de ser pão e iogurte, aqui é pão e fruta. Mudou a coisa que está listada aí. E a partícula to mudou para a partícula ya. Vamos só falar primeiro sobre essas palavrinhas, pan e a palavra kudamono, certo? Pan é pão. E aí, tanto faz se ele está do jeito que ele veio, se ele foi tostado, está fatiado, não interessa. Pan é pan. Lá na primeira frase, tosto é um pão tostado, é diferente. Já a palavra kudamono vai ser fruta. Frutas pode ser singular ou plural, isso não faz diferença no Nihongo. Você já está acostumado com isso, certo? Então, pan kudamono o tabemashita. Come pães e frutas. Só que tem um ya aí, não tem um to. E essa partícula ya, ela é muito interessante porque é uma coisa bem particular do japonês. A gente não vê da mesma forma no português. Esse ya, ele significa uma coisa e outra coisa dentre outros. Ou então, etc. Quando você conecta duas palavrinhas usando to, você está dizendo é isso e é isso, fim. Quando você conecta duas palavrinhas usando ya, você diz, é isso e isso, mas tem outras coisas tipo essas. Você meio que dá dois exemplos e a pessoa subentende o que que vem depois. Então, toda vez que você coloca ya para conectar duas palavras, você está conectando, dizendo, tem isso e tem isso, mas já fica claro que existem outras coisas que você não está falando. Em português, a gente colocaria um, dentre outros, e, por exemplo, ah, eu comi pão, fruta e umas coisas lá. A gente falaria de outra forma, ou então etc. Comi pão, fruta, etc. Em Nihongo, em japonês, a gente usa a partícula ya e ela sozinha já conecta e já diz que tem outras coisas. Sozinha ela faz isso. Já é assim uma partícula super poderosa que faz isso. Então, pan to kudamono seria pães e frutas. Acabou. Pan ya kudamono seria pães, frutas, dentre outras coisas, entre outras comidas, etc. E mais um monte de coisa, certo? Fica tudo implícito nesse ya. Nossa frase, então, completa a frase 2, ficaria: Asawa, pan ya kudamono tabemashita. De manhã eu comi pães, frutas, dentre outros, entre outros, e mais umas coisas, etc. Enfim, não faz muita diferença como a gente traduz. Daijoubu desu ka? Tudo certo? A diferença entre o to e o ya? Ambos vão conectar duas palavras, mas o to lista aquelas palavras e acabou, não tem mais nada. O ya, ele vai conectar e dizer que tem outras coisas tipo aquelas que você não está mencionando, porque uma hora você não vai ficar falando absolutamente tudo, se for muita coisa, por exemplo, ou se você não quiser. Vamos seguir para nossa frase 3? A frase 3 diz o seguinte: Kyou wa purin to ichigo sundae o tsukurimasu. E significa: hoje vamos fazer pudim e sundae de morango. Vou escrever a frase e a gente fala sobre ela. Começando pelo final da frase, eu gosto bastante de fazer isso porque é no final que está o verbo e o verbo geralmente é a parte mais importante de uma frase do Nihongo, do japonês. Nossa última palavra é o verbo tsukurimasu. E tsukurimasu quer dizer fazer, preparar, construir. Pode ser fazer uma variedade imensa de coisas. Aqui no caso é fazer comida, preparar alguma comida, né? Cozinhar alguma coisa. No nosso caso, o que é que a pessoa aqui vai tsukurimasu? Ela vai fazer duas coisas. Uma é purim. Purim, que está aí em katakana, e significa pudim. Lembra um pouco a pronúncia, né? Purim, pudim. E a outra coisa é ichigo sande. Ichigo sande. Essa palavra ela é formada de duas, na verdade. Uma delas é ichigo, que aqui está em katakana. Eu vou deixar em katakana. Significa morango. É a fruta mesmo, ichigo. Você pode falar ichigo como sendo morango, viu? Tá ali. Tem alguns lugares em que eles vão falar o morango em inglês. Strawberry. Vão adaptar claramente, né, para o japonês, vai ficar strawberry. Eu já encontrei isso, por exemplo, em quando é sabor de alguma coisa. Sabor morango, às vezes vem sabor ichigo, como está aqui. Às vezes vem sabor strawberry. Mas em algum outro momento essa palavra pode aparecer e a gente vê com mais cuidado, porque ela é um pouquinho grande também, vai ter prolongamento e tal. Por enquanto, vamos ficar com Ichigo, que é uma palavra de fato japonesa. Strawberry, vindo em inglês, já é emprestado. Enfim, é outra história. Então, Ichigo, morango. Sundae. Sundae é Sunday. Literalmente, vindo em inglês, transformaram lá em katakana e ficou. Então, Ichigo Sundae vai ser Sunday de morango. Essas duas coisas vão ser feitas. Então, elas estão conectadas com a partícula to. Purin to Ichigo Sundae. Pudim e sundae de morango. Isso é o que nós vamos fazer. Então, purin to ichigo sundae o tsukurimasu. Quando é que a gente vai fazer isso? Kyō. Hoje. Kyō wa purin to ichigo sundae o tsukurimasu. Hoje, vamos fazer pudim e sundae de morango. Veja que o kyō tem uma partícula wa logo em seguida. Veja que a palavra kyō, hoje, ela vem com a partícula wa. Como apareceu numa frase anterior, lá com asawa, aqui o kyō wa está enfatizando que o foco da nossa frase é o fato de ser hoje. Pode ser que assim, hoje a gente vai fazer isso, amanhã a gente vai fazer outra coisa. Ou então, ontem eu fiz, sei lá, bolo de amora, mas hoje nós vamos fazer pudim e sundae de morango. Então você traz a ênfase para o hoje. Essa é a parte, assim, o focal, a parte importante mais assim da frase. É ali que está a atenção, que é chamar a atenção para aquilo ali. O resto, claro que é importante também, mas esse kyo, ele geralmente, ele você está puxando ele para frente, colocando a partícula wa para dizer, olha, tem uma coisa importante aqui, tem um foco aqui que eu quero dar, que normalmente não apareceria se você não colocasse essa partícula wa, ok? Mas, novamente, o nosso foco aqui é a partícula to, aqui ela está conectando purin e ichigo sande, ficando purin to ichigo sande. Ok, desse cá? Podemos seguir para a fase 4? Vamos lá, então. Frase 4 diz o seguinte: Kyō wa keiki ya desato o tsukurimasu. Hoje vamos fazer bolos, sobremesas, entre outras coisas. Novamente, a partícula ya está aparecendo aqui. Vou colocar a frase e a gente vai falar sobre cada coisa. Esta frase é muito parecida com a frase anterior. A gente tem Kyō wa. Hoje, o foco está no hoje, nós vamos fazer alguma coisa. Então lá no final tem o verbo tsukurimasu. É o mesmo verbo fazer, construir, né? Criar algo assim manualmente, geralmente. E a gente tem as coisas que vão ser feitas. Aqui são duas, de novo. Cake, que significa bolo, e vem literalmente do inglês cake, só está aqui em katakana. Então, cake é uma das palavras, e a outra é desato. Desato significa sobremesa. Também vendo em inglês dessert. O japonês faz bastante isso de pegar a palavra emprestada do inglês. Você deve ter percebido ao longo dessas unidades, não é? Então, desato, sobremesa, cake, bolo, elas estão conectadas pela partícula ya, que significa tem isso, mas tem umas outras coisas também, que eu não estou falando aqui, mas você subentende pela ideia. Bom, bolo, sobremesa, vão ter outras coisas tipo isso aí, coisas doces, por exemplo, comidas doces. Então, conectando os dois, cake ya desato. Bolos, sobremesas e outras comidas aí parecidas. Isso vai estar aí na nossa frase. Então, nossa frase 4, resumindo, vai ficar: Kyō wa cake ya desato tsukurimasu. Hoje vamos fazer bolos, sobremesas, dentre outras coisas. E mais umas comidas aí, etc. Daijoubu desu ka? Aí você pode me perguntar assim: peraí, sensei, eu posso ligar mais de duas coisas usando ya ou usando to? Pode, você pode conectar quantas você quiser. No português, a gente aprende desde cedo que a gente não usa e toda hora. Por exemplo, eu fui no mercado e comprei banana, e maçã, e limão, e melancia, e abacaxi. A gente não faz isso, a gente coloca o e só no final. A gente coloca vírgula antes, né? Eu comprei banana, maçã, limão, melancia e abacaxi. Não lembro mais a ordem que eu falei, não tem problema. A gente coloca o i no final. No Nihongo, você pode colocar to em todos. Você pode falar, por exemplo, eu vou falar a mesma frase, eu vou colocar só o to em Nihongo. Você pode dizer: fui na feira e comprei banana, to, limão, to, maçã, to, abacaxi, to, melancia. Pode falar assim. E você pode também conectar tudo usando ya, para dizer: tem isso tudo, mas ainda tem mais coisa ainda. Não tem limite, você não precisa ficar se preocupando: ah, eu estou repetindo a palavra to muitas vezes. Não existe essa preocupação por enquanto. Existem artifícios para você não ficar repetindo, que a gente pode aprender lá na frente com um pouco mais de avanço assim na gramática. Mas não é uma coisa errada, não é visto com estranheza você repetir o to. No português a gente evita um pouco, é visto um pouco com estranheza. Não sei se será em linguagem poética, em literatura, mas no dia a dia a gente não fala. No Nihongo, no dia a dia, você pode emendar um monte de to um atrás do outro ou um monte de ya um atrás do outro, não tem problema. Agora não misture. Porque não faz sentido você listar com to e de repente lançar um ya. Não faz sentido. Porque ou é tudo ya, porque é aquilo e tem outras coisas, ou é tudo to porque é aquilo e acabou. Ok, desca? Tudo entendido? Vamos então seguir para nossa próxima frase e aí a gente vai ver um uso um pouco diferente da partícula to. Ok? Vou tirar nossa frase 4 daqui e vou seguir para nossa frase 5. Frase 5 diz o seguinte para a gente: 来週は彼氏と水族館に行きます. Significa semana que vem vou ao aquário com o meu namorado. Veja que tem a partícula to, mas ela não é traduzida aqui na nossa frase embaixo em português com e. Nem tem a palavra e ali embaixo na tradução, né? Então é um uso um pouco diferente da partícula to. Eu vou escrever a frase aqui e a gente vai entender exatamente do que se trata. Ok, Ska? Vamos começar pelo final. A última palavra da nossa frase é ikimasu. Ikimasu significa ir, é o verbo ir, né? Então, vou, aqui eu vou, é o que está traduzido pelo menos. Vou para onde? Aí temos uma palavrinha um pouquinho grande, né? Suizokukan. Suizokukan significa aquário. Só que não é um aquário que você tem em casa. É um aquário, uma construção, um prédio, um lugar inteiro que a gente chama também de aquário. Não é o aquário que você tem ali na prateleira, na estante, no armário, que tem um peixe dentro da sua casa, pequenininho, que você compra numa loja. Não. É um aquário, um lugar de visitação, tipo um museu de peixe. Pronto. Vamos pensar no aquário como sendo um zoológico só de peixe. Pronto. Isso é esse aquário aqui. Suizokukan. Porque esta palavra kan, ela tá aí, esse pedacinho no final do kan, ele é tipo um lugar grande que funciona alguma coisa. Por exemplo, a palavra biblioteca, ela é Toshokan. E esse kan também significa um grande lugar com aquilo ali. Se for só uma salinha num lugar, a gente não chama de Toshokan. A gente chama de Toshoshitsu. Shitsu seria sala de biblioteca, por exemplo. Cinema ou lugar seria Eiga-kan. Novamente, esse kan indica que é um grande lugar onde você vai para aquilo ali, que é o Eiga, filme, o tipo lugar do filme. Aqui também, Suizoku-kan, esse kan é um grande lugar. Então é um aquário que você vai visitar. Você paga ingresso, você entra, você vê um bando de coisa, tem peixe, tem tubarão, tem aqueles negócios grandes, sabe? O aquário é bem grande mesmo. Eu nunca fui num, mas eu já vi, sei lá, em foto, em filme, em vídeo, aparece. Então é esse o aquário que está falando aqui. Suizoku-kan é esse aquário grande, você vai lá e visita. Tipo um museu, tipo um zoológico de peixe. Ok? Então, Suizoku-kan ni ikimasu. Vou ao aquário. Agora, tem uma particularidade na pronúncia dessa palavra, Suizoku-kan, que é o seguinte: se você tentar falar um pouco rápido, ela fica um pouco difícil de pronunciar no final. Ela fica Suizoku-kan. Esse kukan, kukan, kuka, esse kuka que aparece, ele é um pouco ruim de falar no japonês. Deixa eu colocar a palavra aqui. Suizoku-kan. Ela está escrita assim, só que na realidade, no dia a dia, na fala um pouco rápida, a gente acaba tirando esse k e aí ele fica vira quase um tsu pequeno. A gente acaba pronunciando assim, ó, suizokan, suizokan, como se fosse assim, ó. Deixa eu colocar aqui entre aspas. Como se fosse suizokan. Não é assim que a gente escreve, mas é assim que a gente acaba pronunciando rapidamente no dia a dia. A gente emenda e fica suizokan, suizokan. Acontece. Você pode falar suizokan, você pode ouvir suizokan, mas você vai acabar algumas vezes ouvindo as pessoas falarem suizokan. Claro, não é uma palavra que você ouve todos os dias, a não ser que você viva num contexto em que a palavra aquário, o lugar de visitar, seja muito frequente. Mas é só reforçando que acontece isso no japonês, da gente tirar um pedacinho, juntar, mudar e pronunciar um pouco diferente de como está escrito. A gente faz isso no português toda hora, no japonês também tem, certo? Então, só dando esse cuidado aqui na palavra suizokan, que eu acabei de pronunciar como eu falei agora, né? Suizokan, sem falar kukan, mas juntando os dois. Bom, suizokan ni ikimasu, vou ao aquário. Aí a gente vai com alguém. E esse com, ele está representado pela partícula to. Com quem é que a gente vai? Vendo a frase, com meu namorado. Kareshi é namorado. Kareshi to ikimasu, vou com meu namorado. Ou seja, a partícula to aqui, ela está sendo usada para significar com alguém que esteja ali um pouco antes, certo? Aí você me pergunta, peraí, Sensei, como é que eu vou saber se to é e ou é com? Vamos lá. Se o to estiver entre duas palavras, você pensa, bom, é essa palavra e essa. Mas quando o to vem depois de uma palavra e o que vem em seguida não tem mais nada a ver, aí você vai pensar que esse to está com a palavra anterior e não conectando duas. Não faz sentido eu juntar kareshi com suizokan. Não faz sentido. Porque se fosse kareshi to suizokan, tipo namorado e aquário, é como se você falasse assim: eu vou ao namorado e ao aquário. Não faz o menor sentido. Se você juntasse, tipo, kareshi to suizokan, não funciona. E até na fala fica um pouco diferente. Você pode falar kareshi to Suizokani ikimasu. Vou ao Suizokan, vou ao aquário com meu namorado. Pela pronúncia, pelo sentido da frase, você entende se esse to está conectando duas palavras ou se ele está apenas com o anterior, dizendo é com isso aqui. Ok? Mas é a mesma partícula. Em geral, não dá essa confusão. Eu não consigo me lembrar nunca na vida de ter visto uma frase em que tem a partícula to e eu não sabia se esse to era com ou era e, juntando duas palavras. E olha que eu não sou uma pessoa nativa. Eu não cresci no Japão, eu não estudei lá, eu fiz faculdade. Não, não fiz faculdade lá. Não estudei lá, tipo, na escola. Não, eu aprendi depois de mais velho, estudei japonês, assim como você está fazendo aqui também. Fui depois, estudei um pouco lá, umas coisas específicas, sim. Mas nesse período todo, eu nunca, não me lembro pelo menos de ter visto uma frase com to, em que eu não sabia se esse to era e ou se era com. Pode ser que no começo você fique assim, precisando parar um tempo para analisar se é um ou se é outro, mas com o tempo, com o costume, você vai diferenciando isso com muita facilidade, principalmente pelo contexto e pela pronúncia, pela entonação da frase. No japonês, o contexto é essencial. A gente não pode tirar tudo de contexto e sempre dizer que está tudo fácil de entender. O contexto é necessário. Aqui na aula de gramática, a gente está sem contexto. Mas eu consigo, pela tradução e pelo entendimento do que está acontecendo, dar às vezes um contexto para você de como é que essa frase poderia estar sendo dita. Em que contexto isso aqui pode ser dito, por exemplo? E lá na aula de diálogo, você encontra as frases todas com contexto. Fica ainda mais fácil de entender o que está acontecendo. Você junta um com o outro, pronto. Está tudo resolvido, você vai construindo o seu Nihongo até estar aí falando pelos cotovelos. Certo? Bom, vimos esse uso da partícula to, agora eu quero seguir para a nossa frase 6, para encontrar novamente esse mesmo to de companhia. Na frase 6, a gente tem o seguinte: Gakkō no ato wa itsumo imoto to kaerimasu. Significa depois da escola, sempre vou embora com minha irmã mais nova. Vamos lá colocar a frase e falamos sobre ela. Parte final da frase vem a palavra kaerimasu. Kaerimasu é voltar, geralmente voltar para casa. Aqui no caso está traduzido como vou embora. Mas tipo assim, se você está num lugar e você vai voltar para casa, é a mesma coisa que dizer que você está num lugar e você vai embora. Então funcionam as duas traduções muito bem, ok? Então kaerimasu, vou embora, vou para casa, vou voltar para casa. Com quem eu vou fazer isso? Imoto to kaerimasu. Vou voltar com minha irmã mais nova. Aqui a palavra imoto, que está escrita com esse único kanji ali. Ela está seguida da partícula to, então com minha irmã mais velha. Veja que não faria sentido nessa frase, de jeito nenhum, você pensar em e, porque eu estaria juntando imoto com o verbo kaerimasu. Como é que eu vou juntar isso, gente? Como é que eu vou falar assim, irmã e voltar? Não faz o menor sentido. Então, eu preciso pensar aqui em to como companhia, como com, a palavra com em português, com minha irmã mais nova. Só assim é que vai fazer sentido. Vamos continuar construindo essa frase de trás para frente. Então, kaerimasu, imoto to kaerimasu. Vou voltar ou vou embora com minha irmã mais nova. Temos a palavra também itsumo. Itsumo significa sempre, quando o verbo está positivo. Itsumo, sempre. Itsumo, imoto to kaerimasu. Sempre vou embora com minha irmã mais nova. E no começo da frase, a gente tem uma expressãozinha, gakkou no ato. Gakkou no ato. Essa palavra ato, vamos colocar ela aqui. Ela está em kanji, se pronuncia ato. E ela significa depois. Então, gakkou é escola, que é o primeiro par de kanji que aparece aqui na nossa frase. Gakkou no ato, ou seja, depois da escola. É como se fosse assim, o depois da escola. É dessa forma que está mais ou menos traduzido aí, certo? Gakkou no ato wa, depois da escola, o foco é esse. Eu estou puxando o foco da conversa para o que vai acontecer depois da escola. Por isso a partícula wa. Gakkou no ato wa, itsumo imoto to kaerimasu. Depois da escola, sempre vou embora com minha irmã mais nova. Ok, desu ka? Vamos continuar para a nossa frase 7. Frase 7 diz o seguinte. 来月は社長と出張です. Significa, mês que vem, tenho uma viagem de negócios com o meu chefe. Tem duas palavrinhas aí que podem parecer confusas, né? Eu vou colocar a frase e a gente vai já diferenciar isso. Bora lá. Eu quero começar dessa vez com o começo da frase mesmo. A primeira palavra é 来月. 来月 significa mês que vem. Esses dois kanji que aparecem, eles são o primeiro é vir, é do verbo kimasu, inclusive. Primeiro é vir, a parte do rai. E logo em seguida a gente tem o kanji getsu, que significa mês. Então, rai getsu, mês que vem, próximo mês. E logo em seguida a gente tem duas palavras que são parecidas na pronúncia. Shachou e shuchou. Shuchou. Eu vou colocar as duas aqui para a gente diferenciar muito bem o que está acontecendo. Na verdade, elas nem são tão parecidas assim. Mas, olhando pela primeira vez, pode parecer um pouco. Shachou, shuchou. Vamos lá. Shachou significa chefe da empresa. A palavra chefe, ela pode ser usada para muita coisa em português. Chefe de cozinha, chefe de departamento, chefe de clube, chefe de empresa, chefe de setor. Enfim, vários tipos de chefes diferentes. No japonês, no Nihongo, a palavra chefe, ela vai ter uma palavra específica para cada um desses contextos. Shachou é especificamente o chefe da empresa, o chefe maiorzão de todos lá. Esse sim é o shachou. Até porque o sha do shachou é o mesmo sha do kaisha. Então é o chefe do kaisha. Aí você pode pensar assim para lembrar. Então, shachou é o chefe da empresa, o maior de todos. E logo embaixo a gente tem a palavra shuchou, que significa viagem de negócios. É uma palavra bem específica. Shuchou é viagem de negócios. Você tem que ir para tal lugar, porque pela empresa você tem que fazer algo ali. Participar de uma reunião, participar de um treinamento, fazer um trabalho com não sei quem, um trabalho junto com outra empresa, o que quer que seja. Você tem que viajar a negócios. Viagem de negócios, viagem pela empresa. Isso que é shuchou. E aí a gente tem essas duas palavrinhas. Shachou to, com o meu chefe. Shuchou desu, é uma viagem de negócios. Essa palavra desu, ela está aí como é, né? O verbo ser. Só que a tradução está assim, tenho uma viagem. Você poderia traduzir também assim, ó. Mês que vem é uma viagem de negócios com o meu chefe. Porque é assim que em japonês a gente fala. Mas em português faz mais sentido a gente falar tenho. Porque é assim que a gente fala. Mas você não pode pensar com isso que desu significa ter. Ah, então eu tenho um celular, eu posso falar com desu? Não, não é assim que funciona. Aqui está funcionando bem com essa tradução. Mas esse desu, ele não funciona como verbo ter. É porque na tradução faz sentido colocar aí tenho uma viagem, ok? Novamente, esse to é de companhia, é com o chefe, porque não faz sentido você falar mês que vem é o chefe e a viagem de negócios. Não, mês que vem é a viagem de negócios com o chefe, ok? Então, shachou to com o chefe, shuchou desu. Tem uma viagem de negócios. Quando? Raigetsu. Daijoubu desu ka? Vamos seguir para a nossa frase 8. Frase 8 diz o seguinte. Kinou no bangohan wa imoto to tsukurimashita. Significa, a janta de ontem eu fiz com a minha irmã mais nova. Novamente, irmã mais nova aparecendo aí. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Vamos lá. Olhando para a parte final da nossa frase, nós temos tsukurimashita, que é o verbo tsukurimasu, fazer, construir ou aqui preparar uma comida. No passado, tsukurimashita. Com quem eu fiz isso? Imouto to tsukurimashita. Fiz com minha irmã mais nova. Ok, desu ka? Então, esse to aí, ele obrigatoriamente é com. Nem faz sentido ele ser e, porque eu não posso juntar imoto, minha irmã mais nova, com tsukurimashita. A frase perde completamente o sentido. Só funciona aqui usando to como sendo com. Imoto to tsukurimashita. Fiz com minha irmã mais nova. Fiz o quê? Bangohan. Bangohan é janta ou jantar. Ou pode ser, literalmente, bangohan é a refeição da noite. Ban é noite e gohan é refeição. Gohan também significa arroz branco, depois que você cozinha. Mas como o arroz faz parte, assim, em peso da culinária japonesa, de muitas refeições, você come arroz de manhã, de tarde, de noite, se possível, às vezes não, mas às vezes acontece. Então, gohan virou sinônimo de refeição também. Quando eu estive lá, por exemplo, um pouco tempo que eu estive, teve momentos que eu comia arroz de manhã, comia arroz de tarde, comia arroz de noite. Não só arroz, mas ele estava ali também. Você, inclusive, podia comer, ou podia, tipo, não, hoje eu não estou afim, mas às vezes já aparecia o arroz também. Arroz, comida, arroz, salada, peixe, tudo de manhã. Acontece também. É a questão cultural. Os países variam muito, né, como funciona o café da manhã. Se você depois tiver curiosidade, dê uma olhada em como são os cafés da manhã de países diferentes para você ficar chocado, chocada. Contém lugares que as pessoas comem umas coisas que diz, meu Deus, como a pessoa pode acordar e comer isso? Pois é. No Japão tem um pouco disso também. Às vezes o café da manhã lá, o tradicional mesmo, o japonês, ele tem arroz, ele tem salada, ele tem comida. E hoje em dia ele é mais ocidentalizado, tem influência ocidental e você come leite, café, pão, torrada, frutas, nem tanto assim, ovo, porque por influência, mas o tradicionalzão ainda é comida mesmo, arroz, salada, peixe, pelo menos eu vivenciei isso lá algumas vezes, ok? Então, bangohan aqui é janta, a refeição da noite, mas não é qualquer janta, é a janta de ontem. E aí, o primeiro par de kanji que aparece pra gente na frase é kino. Kino significa ontem. Kino no bangohan vai ser a janta de ontem, certo? E é isso que a gente fez. Kino no bangohan wa, esse wa diz assim, olha, vou falar da janta de ontem, viu? O foco é esse. O que é que eu tenho que falar sobre isso? Imouto to tsukurimashita. Eu fiz com minha irmã mais nova. E aí a gente fecha essa frase 8, ok? Vamos seguir para a frase 9, então? A frase 9 diz o seguinte: Senshu wa kazoku to koen de piknik wo shimashita. Significa semana passada fiz um piquenique no parque com minha família. Vou colocar a frase aqui e a gente vê cada pedaço. Vamos começar de trás para frente e ir pegando cada pedaço, ok? Primeiro temos shimashita. Esse verbo shimashita está no passado, né? Ele é o verbo shimasu. E geralmente a gente tem que ver o que vem antes, porque shimasu pode ser um trilhão de coisas. E ele pode se juntar com palavras para virar mais um trilhão de coisas. No nosso caso, a gente tem piknik wo shimasu. Piknik significa piquenique. E juntando com shimasu, você vai ter piknik wo shimasu, que significa fazer piquenique. Então, não pense nos dois como coisas separadas. Pense nesse combo, piknik wo shimasu, como sendo fazer piquenique. Como está no passado, vai ficar fiz um piquenique. Piknik wo shimashita. Onde eu fiz o piquenique? Aí nós temos a partícula de na resposta, que é a partícula de onde eu faço algo. Koen de. Koen de. Koen é esse kanji que está no final da primeira linha ali do nosso quadro. Koen de piknik wo shimashita. Koen é parque ou praça. Aqui está traduzido como parque. Não pense em parque de diversão. Pense em parque com árvores. Certo? Bem parecido com praça mesmo. Às vezes, koen é traduzido também como praça. Funciona bem das duas formas. Parque geralmente é um pouco maior, né? Tem uma preocupação mais com verde. Enfim, você encontra uns koen bem bonitos lá no Japão, inclusive em Ueno. Ueno Koen, se depois quiser uma pesquisada aí no Google, você não vai se arrepender. É um lugar muito bonito de ver. Tem um zoológico lá dentro também. Então, koen de piknik wo shimashita. Fiz um piquenique no parque, no koen. E com quem eu fiz isso? Kazoku. Kazoku to shimashita. Fiz com minha família. A palavra kazoku, ela significa família. E você geralmente usa kazoku sozinho assim, e já fica claro que é minha família. Você não precisa falar watashi no kazoku. Não há necessidade de fazer isso. Até porque quando é a família de outra pessoa, às vezes você coloca um go na frente, go kazoku, para ficar um pouco mais formal e educado. Aqui não tem nada, não tem contexto, não tem palavra na frente falando de quem é a família, subentende-se que é a minha. Por isso na tradução, minha família, ok? Seguido da partícula to, partícula de companhia. Então nós temos com minha família, kazoku to, ok? Até aí nós temos kazoku to koen de piknik o shimashita. Fiz um piquenique na praça ou no parque com minha família. Quando isso aconteceu? Senshu. Senshu significa semana passada. Esse sen é passado. Shu, que é o segundo kanji, significa semana. Então, passada, semana. Semana passada. Ok? Seguido da partícula wa. E esse wa me diz que o nosso foco da frase está no senshu. Ali é que está, olha. Tô falando da semana passada. Pode ser que daqui a pouco eu fale dessa e depois eu fale da próxima, por exemplo. Então, nossa frase completa, nossa frase 9 fica: Senshu wa kazoku to koen de piknik o shimashita. Semana passada, fiz um piquenique no parque com minha família. E com isso, a gente vai se encaminhar para a frase 10, que é a última da nossa aula de hoje. A frase 10 diz assim: Kyō wa uchi de tomodachi to benkyō shimasu. E é a resposta para o nosso challenge, para o nosso desafio. Hoje eu vou estudar com os amigos em casa. Vou colocar a frase aqui e a gente vai falar sobre tudo que está nela. Última parte da nossa frase aqui é benkyou shimasu. Benkyou shimasu é o verbo estudar. Não tente pensar em shimasu como uma coisa e benkyou como sendo outra. Apesar de você poder usar a palavra benkyou sozinha e ela significa estudo. Mas se você quiser pensar muito literalmente separado, benkyou estudo, shimasu fazer, fazer estudo, não faz sentido. É porque não faz mesmo. Você não pode separar assim, não. Pensem bem que o shimasu como sendo um combo que significa estudar, ok? Bem que o shimasu, vou estudar. Aqui ele indica uma ideia no futuro. E essa terminação mas pode fazer isso, como a gente já viu, presente ou futuro. Com quem eu vou estudar? Tomodachi. Tomodachi significa amigo ou amigos. É esse kanji que aparece aqui bem no meio da frase. Tomodachi to, com uns amigos ou com meus amigos. Não fica muito claro aí o sentido, não faz muita diferença para a gente na tradução colocar com amigos, com uns amigos, com meus amigos, porque no fundo, no fundo, dá no mesmo. As três coisas que eu falei são praticamente a mesma coisa. Então, tomodachi to benkyou shimasu, vou estudar com uns amigos. Onde eu vou fazer isso? Uchi de. Uchi de. Essa palavra uchi significa casa. Quando você fala apenas uchi de, significa em casa. Geralmente na sua casa. Quando é casa dos outros, às vezes a gente não usa a palavra uchi. A gente usa alguma outra específica, por exemplo. Mas quando você fala assim, uchi de, fica bem claro que é na sua própria casa. É o nosso famoso em casa. Ok? Então, uchi de tomodachi to benkyou shimasu. Até aqui nós temos, vou estudar com os amigos em casa. E no começo a gente tem kyō. Kyō, hoje. Kyō wa, estou falando de hoje. O que que vai acontecer hoje? Uchi de tomodachi to benkyou shimasu. Vou estudar com os amigos em casa. E aí, muito difícil? Imagino que não. Vimos a partícula to, que significa companhia, ou é e, juntando duas palavrinhas, e vimos a partícula ya, que também junta duas palavrinhas ou mais palavrinhas, dizendo que é aquilo, mas tem outras coisas. E a gente vai rever isso tudo quando a gente passear novamente pelas frases na nossa penúltima etapa, que é o grande salto. Então eu vou voltar para a frase 1 e te vejo lá daqui a um piscar de olhos. Frase 1. Asa wa toasto to yogurto tabemashita. De manhã eu comi pão e iogurte. Frase 2. Asa wa pan ya kudamono o tabemashita. De manhã eu comi pães, frutas, entre outros. Frase 3. Kyō wa purin to ichigo sande o tsukurimasu. Hoje vamos fazer pudim e sundae de morango. Frase 4. Kyō wa keiki ya desato o tsukurimasu. Hoje vamos fazer bolos, sobremesas, entre outras coisas. Frase 5. Senshu wa kareshi to suizokan ni ikimasu. Semana que vem vou ao aquário com meu namorado. Viu que eu pronunciei o suizokan daquela maneira um pouco mais do dia a dia? Então. Frase 6. Gakkō no ato wa itsumo imoto to kaerimasu. Depois da escola, sempre vou embora com minha irmã mais nova. Frase 7. Daigetsu wa 社長と出張です。Mês que vem tenho uma viagem de negócios com meu chefe. Frase 8. Kinō no bangohan wa imōto to tsukurimashita. A janta de ontem eu fiz com a minha irmã mais nova. Frase 9. Senshū wa kazoku to kōen de pikuniku wo shimashita. Semana passada fiz um piquenique no parque com minha família. E por fim, frase 10. Kyō wa uchi de tomodachi to benkyō shimasu. Hoje eu vou estudar com os amigos em casa. E assim a gente finaliza nossa aula de Dakudaku Bunpō de hoje. Não se esqueça de rever tudo que a gente viu hoje, todo esse vocabulário também, não é só gramática, o vocabulário também faz parte. Lá nos cards do Memorization Hack. Eles já estão preparados para você, faça a mágica acontecer nessa última etapa e não deixe nada disso ir embora da sua cabeça, para você conseguir lembrar de tudo depois. Combinado? Vou finalizando nossa aula por aqui. A gente se vê em uma próxima. Já, mata!